Diversos da Pós.
Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um programa do Diversos da Pós. E hoje nós vamos abordar uma temática bastante especial e com uma pessoa também muito especial que está aqui nos abrilhantando. Então, hoje o nosso Diversos vai falar sobre o mês do aleitamento materno. Mas antes de eu apresentar a nossa palestrante, convido aí para dar um oi para todos vocês, professora Oriana.
Olá, boa noite a todos, muito bem-vindos a mais um Diversos, programa para lá de especial, hein, gente? A professora vai trazer muita coisa legal aqui já, dando boa noite para os meus queridos William, professora Joyce, e já agradecendo a professora Maria por estar aqui com a gente.
Professora Joyce.
Olá, boa noite a todos. Que bom estar aqui com vocês novamente. Também gostaria de agradecer a professora Maria Carol por estar aqui com a gente nesse dia tão especial, nesse falando sobre esse assunto tão especial, sobre aleitamento materno, né? Então, obrigada por estar com a gente e um beijo carinhoso para todos vocês.
Verdade, professora Joyce. Um beijo aí para todos os nossos colegas que sempre nos acompanham no Diversos, aos nossos alunos que sempre estão nos acompanhando, certo? E hoje é um dia especial, além de a gente falar do mês do aleitamento materno, é muito especial, é muito gostoso estar aqui com todos os Diversos e também com a querida professora Maria Caroline Valdrigues. A gente mais íntimo acaba chamando de carinhosamente de Carol, esses caixinhos da Carol. Então, o pessoal que está chegando aqui, né, toda vez que você for atendido por um profissional de saúde, principalmente um enfermeiro aí, você falar o nome da professora Carol, eu conheço, pode saber que esse enfermeiro é de ponta, porque a professora Carol é amante de ensinar a arte do cuidar para os nossos alunos, é a paixão dela. Então, a professora Maria Carolina, ela é enfermeira, né? Graduada em enfermagem, tem mestrado na área da educação e uma vasta experiência aí nessas disciplinas, né? Que ensinam aí os futuros profissionais a como cuidar de uma forma carinhosa aí do seu paciente, enfim, do usuário do serviço como um todo, do ser humano, né? Como um todo. E a professora Carol também é apaixonada por essas questões relacionadas, né, ao aleitamento materno, e por isso que ela vai conversar com a gente aqui. Professora Carol, a palavra é contigo, né? Seja bem-vinda.
Obrigada, William. Obrigada, querido. É um prazer estar aqui no Diversos da Pós. Já estive pesquisando vocês lá, já olhei aquela Kombi, já vamos dar uma volta de Kombi em breve, não é? Prazer estar aqui, prazer conhecer a professora Oriana, a professora Joyce. Você é querido, né? É de casa já, né?
A gente é de casa.
A gente já é de casa, enfim, tem uma trajetória juntos aí na construção, né, do conhecimento na área da saúde. E sim, quando fala de mim, eu sempre falo, quando pergunta de mim, Maria Carolina, às vezes é para mim, eu fico me perguntando, quem é essa Maria Caroline? Na verdade, sou eu, é que todo mundo me chama de Carol mesmo. Que prazer estar aqui e falar sobre uma temática tão importante como aleitamento materno, amamentação, são temas assim, que moram dentro, enfim, da minha mala de brincadeiras, assim, que me dão muito prazer.
Acho que a gente já pode então começar, porque olha, o programa vai ter muita coisa boa aí para quem está acompanhando, quem está chegando agora, sobre essa questão do aleitamento materno. Então, prof, já conta para a gente qual que é a importância da gente ter essa Semana Mundial do Aleitamento Materno, né? Por que é tão importante a gente falar sobre isso?
Primeira coisa, prof, que falar sobre aleitamento materno, a gente não pode deixar de falar sobre as estatísticas do aleitamento materno, né? E eu vou, dentre várias que a gente poderia apresentar aqui, eu vou trazer: a média de amamentação de uma mulher mãe é 54 dias. A recomendação que nós temos pela OPAS, pela OMS e que também é diretiva do Ministério da Saúde são 6 meses. Né? Então, nós não chegamos, né, a completar aí 2 meses de amamentação exclusiva. E por que será, né? Por que as mulheres não conseguem, né? E nessas dificuldades encontradas ao longo do tempo, surgiu-se, então, a possibilidade de se incentivar, criar ações, campanhas, movimentos, não é? Dentro da sociedade que movimentasse para que ações de incentivo fossem dadas a esse aspecto. Tanto que isso é importante, professora Oriana, que é, no mês de agosto, obviamente, no dia 1º a gente comemora o Dia Mundial da Amamentação e tem uma programação estendida nessa primeira semana, né, de agosto. Por isso que a gente chama de agosto dourado. E o dourado, gente, eu gosto muito de dizer aqui, é o primeiro leite que sai dessa mulher mãe quando ela ganha o bebezinho. Às vezes sai até um pouquinho antes dela ganhar. Já começa ali a produção, não é? E às vezes essa gotinha, que parece uma corzinha de ouro, esse leite, ele é muito importante. Acho que eu falei tudo?
Sim? Eu tenho uma pergunta também, professora. E como que surgiu, então, a Semana Mundial do Aleitamento Materno? Conta pra gente.
Bom, a Semana Mundial do Aleitamento Materno, ela acontece, né, há muito tempo, né? Não desta forma organizada como nós temos hoje, mas ela é datada de 1948, quando a Organização Mundial de Saúde, né, já fazia essa comemoração. No entanto, somente na década de 70 houve um documento chamado Declaração de Inocente, organizado pela OMS e também pela Unicef, que se formou uma grande aliança, chamada de Aliança Mundial de Ação Pró-Amamentação, que a sigla em inglês se chama WABA, né, com as nomenclaturas também em inglês. E aí, oficialmente, a partir de 92, foi se instituído a Semana Mundial de Aleitamento Materno. Então, de forma muito breve, nós poderíamos dizer assim que houveram muitos movimentos, não é? No mundo inteiro, para que se fosse criada essa semana. Já havia um movimento anterior, mas ela foi formalizada ali a partir de 92, e que aqui no Brasil, quem assume essa coordenação, de fato, é o Ministério da Saúde, que, inclusive, em 2017, promulga uma lei, né, institui uma lei, a 13.435, dizendo sobre essa comemoração aí no mês de agosto.
Carol, uhum. A gente sabe que existe todo um preconceito por trás disso, né, da amamentação, tem, né? Não sei se eu chamo de preconceito, de tabu, enfim. E aí a gente, às vezes, vê propagandas, hoje em dia, com essa facilidade de Facebook, Instagram, e aí a gente vê algumas postagens de uma coisa chamada a hora do mamaço. O que seria essa hora do mamaço? O que é isso?
Quando a gente fala hora do mamaço, assim, todo mundo fica pensando, pois é um mamaço coletivo? Exatamente, é um mamaço coletivo. E que não tem nada de erótico e nada de, como que eu vou dizer assim? Às vezes a gente fala hora do mamaço, as pessoas olham assim para a gente dizendo assim, tipo, gente, o que
coisa
é
estranha, né? Tipo...
Hora do mamaço, gente, é um evento muito lindo que acontece em todas as capitais brasileiras. Então, o que acontece? Existe um grupo de mulheres, algumas mulheres mães, algumas mulheres da área da saúde, empreendedoras diversas, né? E aí, o que acontece? Elas se reúnem e organizam uma programação detalhada, fazem um movimento de chamar as mães, convida a banda, faz contato com mulheres que dão algum produto para fazer sorteio na hora, enfim, é um movimento bem bacana. E nesse dia, a gente geralmente se reúne num acampado que tem, a gente já tem um histórico aqui em Curitiba de ser feito no Jardim Botânico, foi por 2 anos, depois nós fizemos, e eu não estava na coordenação desse, nem no grupo, né? E depois nós fizemos também no MUM, e depois o último que a gente fez antes da pandemia, nós fizemos no Museu da Vida, e foi muito especial. E aí a gente corre atrás, tipo, a gente taca a nossa vida profissional e em paralelo vai tocando essa hora do mamaço. A gente manda fazer adesivo, camiseta, eco bag, recolhe um dia todos os produtos, às vezes ganha sling, colar de âmbar, colar de amamentação, gente, é tanta coisa, massagem, consulta nutricional, é um evento bem bacana que a gente movimenta muita gente. E o que, que acontece? Esse dia todas as famílias se reúnem lá, mulheres, mães, pais, avô e tio, para ficar uma tarde brincando, ouvindo, fazendo sorteio e realmente fazendo movimento na sociedade, dizendo, ei, amamentar é importante. Amamentar é muito importante, não só para o binômio mãe, eu sempre chamo a mulher mãe e a mulher mãe e o bebê mãe, né? Porque ainda são muito fusionados. E o que, que acontece? Nesse dia a gente está lá, se encontrando, conversando, a gente consegue fotógrafos. Quem quiser, procura na página do Facebook, Hora do Mamaço. A gente tem fotógrafo profissional que vai lá, tira foto de mãe, depois a gente publica, é a coisa mais linda. E no final, assim, tem uma hora acordada entre as capitais que a gente se reúne lá tudo bonitinho, cada um uns com cartazes, com as crianças no peito mamando e grita, hora do mamaço! É assim, gente, é muito lindo.
Que legal, né? É uma forma bacana, né, da gente tirar um pouco, né, essa coisa do, olha lá, vamos aumentar e só, mas também vai ser uma forma de trazer todo mundo, né, toda a comunidade. E eu já vou falando aqui, porque a Joy é mãe, então passou por esse processo, mas eu não sou ainda, né? Então, assim, é muito legal te ouvir hoje, porque acredito que, assim, as mães que também ainda não são, já são mães. William, já vamos falar sobre isso. A Bárbara já me perguntou sobre isso. Calma, um dia, quem sabe. Mas, né, tudo a seu tempo. Mas o que é legal da gente escutar e aprender enquanto, né, também anteriormente de ser mãe, aprender sobre isso, né, sobre a amamentação. E fica muita dúvida, assim, eu já pergunto isso também para mim, mas essa diferença, o que, que a gente fala, o que, que a gente pode entender dessa diferença entre aleitamento, amamentação, a lactação, né, esses termos são sinônimos ou não, eles têm as suas diferenças, suas particularidades?
Sim. Quando a gente fala em amamentação, propriamente dito, é o ato de você pegar o seu bebezinho e ajeitar no peito e dar de amamentar. Eu amamento. Né? O aleitamento vem por uma forma outra que não há o contato com o seio. Pode vir pela colher, pode vir pelo copinho, pode vir pela mamadeira, pode vir por um outro artifício, o aleitamento. Né? E a lactação em si só, ela é dentro, né, quando a gente fala, estuda a fisiologia da amamentação ou da produção materna, de leite materno, a lactação faz parte aí do processo desencadeado. Né? E aqui eu quero chamar uma atenção, né, que é importante, assim, professora Oriana, né, mesmo que opte por não ter filhos, né, tá tudo bem, graças a Deus, hoje, né, era pós-moderna, a gente pode optar por sim, por não e por mais tarde, ou por mais cedo, o importante de ouvir isso é que quando você tiver contato com alguém muito próximo, você vai dizer assim, ai, eu conheço aquela pessoa que é da hora do mamãe, ai, vou procurar ela. E aí você acaba fazendo uma rede de contatos que dá suporte para a sua rede, né? Para a sua rede de contatos. Às vezes não vai ser você, às vezes vai ser uma amiga, às vezes vai ser uma tia, às vezes, enfim, qualquer mulher que esteja nesse processo, né, que eu digo gestar, parir e puerperar, e dentro desse processo de puerpério a gente encontra, né, esse desafio que é amamentar, saber sempre um pouquinho mais de informação é ótimo, né?
Professora Maria Carol, uma pergunta que acho que dentro desse assunto é, né, muito importante a gente saber. Sim. Os benefícios da amamentação. Conta pra gente sobre isso.
Ai, gente, é tantos. Se a gente pudesse, assim, acho que eu não vou conseguir dizer todos, mas são muitos, assim. A primeira coisa que... O primeiro benefício que eu vejo é você oferecer o melhor alimento para o seu bebê. Ponto. Melhor. Gente, como que a gente criava as crianças antes, quando a gente não tinha fórmulas artificiais? O leite do peito. O grande questão que a gente coloca é que algumas mulheres, mães, que conseguiram amamentar e decidiram parar, ou não conseguiram, tiveram muitas dificuldades, elas se sentem menos. E eu estou aqui dizendo para você, não se sinta. Ai, porque eu não vou ter esses benefícios. Pois bem, não vai. A vida é feita de escolhas, né? Dentro da nossa possibilidade e realidade. E aí, o que eu quero dizer? Primeira coisa, amamentar é o melhor alimento que você pode oferecer para o seu filho. Não existe fórmula, gente, feita com a mais alta tecnologia que nós temos hoje, né? Que se compare à matriz do leite materno. Sabe quando a gente olha lá o leite materno no microscópio, ele é uma substância viva, ele, sabe, tem cheio lá de organismos que se movimentam. Quando a gente coloca para ver, né, um pouco dessa substância que a gente chama de fórmula, ele é um organismo morto. Então, assim, ele sustém o bebê, ambos sustêm o bebê, isso é importante. Mas o leite materno, assim, ele protege contra as infecções respiratórias. Quando esse bebê fica doente, às vezes ele não quer se alimentar, gente, ele passa o dia no tetê da gente, você sabe que ele não vai ter desidratação. São bebês que carregam, não é? Quando amamentados, a gente chama, inclusive, a matriz de imunológica da mãe. A gente chama o leite materno da primeira vacina do bebê, porque os anticorpos, né, são passados pelo leite materno para esse bebê nesse primeiro momento. E uma coisa também importante, um outro benefício, eu estou me lembrando aqui, né, porque eu não fiz esse script assim de cabo a rabo, os bebês que são amamentados exclusivamente de leite materno, existem pesquisas dizendo que a microbiota intestinal dele é quase considerada estéril, porque só entra leite materno. Então, ele tem toda uma questão de modulação, não é? Da sua defesa, bastante importante, né? São bebês, né, que quando amamentados aí crescem, gente, e não são só esses benefícios primários, né, para o bebê. Existem benefícios para a mãe, a proteção contra o câncer de mama, a recuperar o seu peso, né, pós-gestação. Existe aí toda uma questão envolvendo também a saúde materna, assim. Acho que eu me lembro desse, infecções respiratórias, diarreia, e eu acho que dentre todos os benefícios é você, quando seu bebê nasce, né, e você consegue engrenar esse processo de amamentar, é você saber que você se vinculou com aquele ser humano, sabe? Que é o que eu brinco, né, sempre a gente conversa, né, William, que é fazer o imprint, assim, que é um olhar no outro e saber que, sei lá, essa ligação já estava acontecendo muito tempo intrauterina e agora fora, né? E é importante, existe uma teoria, acho que é do Bowlby, que fala assim, que esse ângulo que a gente amamenta o nenê, né? Que coloca o nenê para amamentar, tem um ângulo de 45 graus e o bebê não... Isso é difícil falar, mas eu vou falar. O bebê não enxerga como nós imaginamos que ele enxergue, né? Porque o processo de maturação da visão, ele é diferenciado. Então, o bebê enxerga faixas cinza clara, cinza escura, um pouco mais escura. E ele vai reconhecendo essas faixas por esse vínculo próximo com a mãe. Com o cheiro, com o tom de voz. Então, ela sabe que aquele é o cuidador dela, é o protetor dela, que está o tempo todo ali carregando ela, enfim, e seguindo. Então, são muitas coisas aí que o leite materno pode fazer para um bebê. E para uma mãe também, né?
Benefício mútuo, né, Carol? Carol, a gente sabe que erros podem acontecer, né? A mãe de primeira viagem ali, às vezes ela, né, pode acontecer algum erro ali na hora dela amamentar pela primeira vez, ou até mesmo ela pode sentir vergonha, acho que isso é bastante importante a gente falar, né? Às vezes ela precisou sair com a criança tá ali, o bebezinho tá chorando de fome, e aí ela olha de um lado, olha do outro, e, ai meu Deus, será que eu vou expor minha mama aqui, vou dar de mamar aqui? O que a professora tem a dizer sobre esses medos, esses erros, enfim...
Eu acho assim, que as mulheres... Isso é bem importante, William, sabe? Primeira coisa, o processo de lactação, de produção do leite, ele é natural. né? Principalmente se tiver um mecanismo desencadeado aí de parto, que tem uma sequência considerada natural, né? Sem interferências, né? Então, o mecanismo, né, de contração, que é estimulado pela ocitocina, depois que esse bebê nasce, tem uma, né, a gente é inundado por essa ocitocina. A ocitocina estimula a prolactina estimula a produção de leite. Esse bebê vem no bico do seio da mãe e suga, estimula, né, continua esse processo de lactação fisiológico, né? E isso é muito importante. Então, o leite vir é um processo natural desde que esse bebê suque, primeiro, que eu já vou emendar lá no final. Segundo, o ato de amamentar não é natural. O ato de amamentar precisa ser aprendido. E aí, o que eu quero dizer para vocês? Se ele precisa ser atendido, as mulheres que estão em acompanhamento, seja no Sistema Único de Saúde, seja na rede privada, a gente precisa conversar sobre isso. Né? As mulheres às vezes idealizam o parto, se preparam para muitas coisas externas e deixam de se preparar para a amamentação. Então, por exemplo, hoje, Carol, o que é se preparar para a amamentação? Estou grávida, ou estou quase lá para ganhar. Primeira coisa, tome banho de sol. Está frio, Carol. Mesmo com a janela fechada, deixe, mesmo em tempos nublados ali, não é antes daquele horário que não pode tomar sol, das 10 às 16, pegue essa incidência de luz solar na área mamilar. Não precisa esfregar, não precisa colocar concha, não precisa nada, é só pegar esse sol, é isso. Segunda coisa, procure, um grupo de mães que estão aí engajadas no processo de amamentação e se apoiam mutuamente. Segundo, converse com o seu obstetra para preservar a golden hour, ou a hora ouro. Bebê nasceu, gente, é função de todos os profissionais que estão assistindo essa mulher no processo de parto, né? Que esse bebê nasça e venha para a mãe. Se a mãe estiver em condições, se o bebê estiver em condições, que esse bebê venha fazer o tal do imprint que eu estou dizendo para vocês. E, gente, esses bebês, nessa primeira hora, eles são assim. O que é essa golden hour? É deixar esse bebê junto, pele a pele, contato pele a pele com a mãe, e estimular a possibilidade dele já amamentar. Gente, tem vídeos na internet que o bebê nasce e fica assim no baixo ventre da mãe, e ele vai que nem minhoquinha, assim, gente, você não acredita que um recém-nascido faz isso, até chegar lá no tetê da mãe, né? Então, isso é importante, né? Assegurar essa golden hour, essa hora ouro, para ele ter esse primeiro leitinho, né? É importante, porque ele está todo receptivo para isso. Segundo, alinhe um pediatra, e aqui é difícil, assim, não é que é difícil falar, mas é que as mulheres precisam ouvir isso, que seja pró-amamentação. O que é ser pró-amamentação? Que sabe o manejo clínico de ajudar aquela mulher nas dificuldades que tem. Pode ser um pediatra pró-amamentação, e aqui eu chamo o trabalho das consultorias de aleitamento materno, que são desenvolvidas, gente, por diversos profissionais, inclusive enfermeiros, biólogos. Já vi excelentes consultoras biólogas que prestam esse atendimento, pediatras também muito alinhados. Então, assim, é importante nesse processo. Porque o que acontece se isso não é tomado atento? O bebê não faz a pega correta, que assim, a gente tem questionado um pouco essa questão da pega correta, da posição correta. Mas existem alguns cuidados ao se colocar o bebê na mama, para que esse bico do seio não fissure, não rache, não sangre, para que essa mama, né, essa mulher precisa saber que essa mama precisa estar macia para oferecer esse leite, né, o peito para o nenê, né, que precisa estar assim numa ambiência. Ninguém consegue amamentar com grito, com fome, com sede, com a casa virada do avesso, né? Essa mulher que recebe esse nenê, para esse bebê que vem para essa família precisa entender desse cuidado em torno que precisa disso. Se não acontece isso, gente, o que acontece? O combo que a gente, infelizmente, a gente, né, aqui nos bastidores chama, o que é combo? Esse bebê nasce, não é colocado em contato com a mãe, vai para o berçário, a mãe vai para o quarto, eles ficam separados. Aí, quando vem para mamar, não tem um profissional ou a equipe de enfermagem que vem se certificar se está tudo ok para ajudar essa mãe uma, duas, três vezes, até ela sair de alta hospitalar, ela deveria estar com o processo de amamentação estabelecido. E a outra coisa que eu digo, daí essa mãe vai para casa, não sabe quem procurar, não sabe aonde procurar, e a sociedade, a família, em vez de fortalecer, diz, ah, esse bebê chora muito, esse bebê fica grudado no seu teté o dia inteiro, não está certo isso. Dê a chupeta, vamos dar um pouco de complemento. E aí a gente começa a tríade de várias coisas assim para essa mulher, nem é uma tríade, é uma avalanche de pitacos, que a gente chama na hora do mamaço, menos pitaco, mais ajuda para essa mãe, que é empoderar ela, acolher, porque é um momento bastante significativo na vida da mulher se tornar mãe. E não, para algumas é mais fácil, para as outras não, mas na grande maioria a gente diz que é um evento bastante complexo na vida de uma mulher. E se a gente for estudar pela perspectiva da saúde coletiva, também é considerado um evento estressor na família o nascimento de um bebê, viu?
Nossa. Muito legal. Nossa.
Nossa!
Muito legal, é porque assim, eu tô com uma irmã que tem, acabou de ganhar neném, então ela tá nesse processo, então é muito legal acompanhar. E eu acho que o que você falou nesses últimos minutos, e falando para quem tá chegando agora, pelo amor de Deus, assista de novo, mande pelo menos esse minuto para as pessoas que estão grávidas. Eu acho que você falou tanta coisa numa informação assim que vai ajudar muita gente, que foi essa questão da consultora, por exemplo, né? Eu tenho amigas que tiveram bebês também e falam assim, meu Deus, a consultora, né? Com essa coisa que a gente parece que o bebê nasce sabendo pegar. E todo mundo pensa isso, eu pensava isso, até minha irmã tem bebê, ou até amigas próximas dele bebê. E não é assim, né? E aí a consultoria ou alguém que possa te auxiliar nisso, e até na questão de rachar o peito, porque aí acaba caindo naquela questão das pessoas, das mães não quererem mais dar, né? Porque machuca, porque dói, aí ela chora, daí não tem marido, e viram, né? E aí acaba virando um estresse, talvez tão maior que nem você acabou de falar. Então, gente, pelo amor de Deus, mandem esses minutos para alguém, para a família, para divulguem. Eu acho que você falou tanta coisa maravilhosa, prof, que foi muito incrível, assim, de realmente, assim, só quem está vivenciando isso muito perto, e eu já vou até aqui assumir para mim, eu posso começar a tomar sol desde já no peito para esse negócio, para não me chutar, eu já acho que é maravilhoso. Vou aproveitar que não está chovendo mais em Curitiba, já vou começar já, gente. Amanhã mesmo, pequenininho, ali, vou tomar sol para não rachar, gente. Achei maravilhoso.
É o que a gente chama do topless, né? Quem nunca, né, nessa pandemia, não ficou peladinho lá na sacada, né? Tomando solzinho, gente. Se vocês não, eu já.
É muito legal, muito bacana. Eu
vou começar. Se não ajudar o peito, vitamina D, com certeza.
Com certeza, mal não vai fazer. Prof, mas dentro de tudo isso, assim, então, quais os cuidados básicos que a mulher, essa, né, mulher mãe, essa nova mãe, precisa ter e tomar esses cuidados, né, durante amamentar o seu bebê?
Você sabe que, assim, o primeiro cuidado, assim, eu vou falar para você que está me ouvindo aqui, se você tem uma amiga, se você tem uma irmã, se qualquer pessoa que esteja perto de você, que ganhou bebê recentemente, a primeira coisa, cuidados. Acho que primeiro a gente tem que falar esse cuidado para a sociedade, não diga que o leite é fraco, não diga, meu Deus, esse bebê tá de novo no teté. Gente, quando você fala isso, assim, é uma avalanche para essa mulher, assim, tipo, meu bebê é um ET que passa o dia inteiro no teté. Primeira coisa que a gente precisa normalizar, gente, bebês choram, uns mais, outros menos, e tem bebês que ficam mais e menos plugados, é o que a gente chama no teté, né? Tem mães que não conseguem, gente, escovar o dente, porque o bebê passou literalmente 24 horas no teté e ele espera ansiosamente alguém, né, toque, toque, toque lá na casa para dizer, oi, vim aqui. Aí essa mãe dá esse bebê, toma um banho, faz xixi, faz cocô, se alimenta, às vezes até dorme um tiquinho assim. Então, a primeira coisa dos cuidados é ofereça sua ajuda, mas ofereça sua ajuda sem julgamento. Ai, isso não aconteceu comigo. Ai, comigo não era assim. Meu Deus do céu. Você está entendendo? Porque isso só piora. Gente, pense, nós somos... Eu brinco com o William e viu grávida, né? Uma bolota de hormônios, né? Das minhas duas gestações. Quando chega, a gente ganha o nenê, gente, todos aqueles hormônios que estavam lá em cima, eles despencam. Então, a gente vive aí nos 15 dias esse tal do baby blues que pode evoluir aí para uma depressão pós-parto e até para uma psicose pós-parto, que é raro, mas pode acontecer. Então, assim, evite julgamentos, né? Se coloque à disposição daquela mulher, ouça ela se ela quiser falar, lave a louça, traga marmitinha, leve um bolo, ok? Aspire a casa, tire o lixo do banheiro. E se ela desejar te dar o nenê para ir tomar um banho e fazer as coisas, aceite de bom grado e ter o nenê naquela época para ela ter um tempinho assim para ela. Depois, esses cuidados com o recém-nascido, eu sempre digo assim, e depois? Depois não precisa mais nada. Como assim? Precisa. Mas sabe o que eu digo? É a máxima, é assim. Se uma mãe está bem acolhida nesse processo pós-parto, nesse puerpério, essa mãe vai encarar qualquer desafio para frente se ela se sentir acolhida, amada, porque todo mundo bate na porta e diz assim, ah, eu vim ver o nenê, daí passa pela mãe, assim, tipo, tchanana. Quem é essa mulher? A gente já tem uma crise de identidade, perda de identidade, quem eu sou, aonde eu estou, será que eu fiz certo? Meu Deus, eu não queria isso, eu posso devolver, se eu tivesse visto a minha vida, eu não queria isso. Rola tudo isso com mais ou menor intensidade. Então, sabe o que eu penso? É, se uma mãe tiver bem cuidada, gente, ela vai dar conta desse nenê. Entende? E aí é com ela. Então, é com ela e com a família ali, com o pai, com a rede de apoio que vai se estabelecer em torno dela. E esse cuidado é, não tem hora programada para dar o teté, gente. Não precisa colocar relógio, celular para despertar, porque tem que dar de 3 em 3 horas. Salvo raras exceções de bebês prematuros, em condições especiais, os, né, tô falando aqui dentro de uma normalidade, é, os bebês acordam e mamam, gente, e se prepare que é quase 3 mesinhos assim. Depois as coisas mudam um pouco de configuração, alguns bebês menos, mais, mas enfim. E aí é oferecer uma alimentação saudável para essa mãe, pode comer de tudo, gente, mas com moderação, né? Com parcimônia, né? Não vai comer 2 pacotes de Nesgresco e tomar Coca-Cola, porque não é, né, a coisa mais saudável da vida, né? Tomar água, chás, uma alimentação balanceada, sempre que possível, isso é bom. E os cuidados com o bebê vai surgir, assim, o bebê, ele quer muito contato, colo e teté e trocar fralda, né? E as canções de ninar, não é? E os soninhos juntos, né? O passeio na quadra, quem tem o segundo desafio de cuidar da casa, do segundo, da comida, da roupa, então essa rede de apoio é muito importante.
Professora, eu tenho uma outra pergunta. Eu queria saber um pouquinho sobre o tipo de parto. Ele influencia em algo na amamentação?
Então, a gente tem vivido assim, uma avalanche dos desejos de mulheres vivenciarem esse processo de parto, né? E a gente tem 2 extremos. O processo, a gente tem o parto que o bebê nasce pela via vaginal e nós temos a cesárea. Né? Basicamente esse, tem alguns que têm analgesia, enfim, o parto via vaginal pode ter analgesia, pode ser um parto instrumental, enfim. Mas a gente sempre diz que quando essa mulher vivencia o processo de parto e esse nenê sai, né? O que a gente espera sem muitas intervenções, acreditando nesse processo fisiológico que a mulher tem, sim, de parir, não é? O desencadeamento, né, da produção de leite, até pela própria questão hormonal, ela se dá. E, então, assim, não tem muitos, assim, a gente espera lá que pelo 3º, 4º, 5º dias essa mulher já esteja fazendo a tal da pojadura, quer dizer, num primeiro momento, esse bebê vai beber o primeiro leite ali que é produzido, que a gente chama de colostro, e depois o leite mesmo, que vem o leitinho branquinho, assim, né? Lá pelo terceiro, quinto dia. As mulheres que vivenciam o processo de cirurgia cesárea para extração fetal, elas têm um processo um pouquinho mais demorado dessa apojadura, mas que vai acontecer. Eu me lembro, assim, que, né, contando uma experiência particular, eu tenho 3 filhos, 2 filhos vivos, E nessa minha segunda gestação de Pedro, eu evoluí para uma cesárea. E eu lembro assim, que eu fui começar assim, com a descida do leite, que é o que a rede de apoio chama, agora vai descer o leite, que é, existe um pico de produção, lá pelo quinto, sexto dia. E aí, assim, a gente acorda um dia com os tetés de um jeito, e do outro dia a gente está com os tetés desde aqui, eu disse, meu Deus do céu, está doendo, socorro, me ajuda, neném mama. E aí a gente entende que precisa manejar isso para que não se torne uma situação problema lá na frente. Mas depois, com a questão do meu terceiro filho, o Heitor, eu me lembro assim, da enfermeira obstetra me dizer assim, olha, amanhã eu acho que eu vou aí, porque eu acho que vai acontecer tua descida do leite, que era a pojadura, dito e feito. No outro dia à noite ela estava, eu estava assim, graças a Deus que nós estamos, né, aqui com você, porque mesmo sendo enfermeira, gente, nessa minha última gestação, eu tive acompanhamento de uma enfermeira obstetra, beijo, Carol Poliquese, e a Carol, assim, super manejou essa questão, assim, do amamentar. A gente acha que sabe tudo, e bem no fim, às vezes, num processo tão sensível da gente, a gente precisa de ajuda, mesmo sendo profissional da área de saúde. Você imagina as mulheres, né, que descobrem conhecimentos, né, durante a gestação, parto e o puerpério, ainda mais. Então, que a gente possa se fortalecer sempre.
Carol, eu sou suspeito em dizer, né, mas eu fico aqui assim, né, babando, porque eu adoro ouvir a Carol dar aula, a Carol contar as experiências dela, enfim, é muito gostoso, né, e eu tô vendo ali a carinha da Joyce e da Oriana também, assim, né.
Eu já adoro também, eu já virei fã, eu quero saber qual aula que ela dá, eu quero fazer o curso dela, já virei, assim, tô apaixonada já.
É uma delícia. E assim, Carol, nós já estamos já com o nosso horário já avançando aí para os finalmente, e aí eu quero te deixar em aberto para você, o que, que você tem a dizer aí para essa mãe, para a gente encerrar, né? Para essa futura mãe aí que vai começar essa trajetória de amamentar e está nesse anseio aí de o que, que vai acontecer comigo, né? E aí, como é que vai ser?
Primeira coisa, né, quando a gente olha uma mulher mãe, não dá nem para falar muito, senão os olhos marejam, porque depois que a gente se torna mulher mãe, a gente se olha nos olhos assim, a gente parece que sabe tudo o que aconteceu, não é assim não, Joyce? E aí, olha só, queria dizer assim, ó, se você está gestante, se prepare, né, busque ajuda, onde que você pode buscar ajuda? Se você está no Sistema Único de Saúde, vá na sua unidade básica de saúde, porque agora foi descentralizado, né? Não existe mais o PROAMA, que era uma estrutura que nos ajudava, foi descentralizado para as unidades básicas de saúde. Faça o acompanhamento do seu pré-natal, pergunte para a enfermeira que você está acompanhando como que vai acontecer as oficinas de amamentação e outras oficinas de cuidado aos bebês, depois de métodos contraceptivos. Então, vá até o seu território, na sua unidade básica de saúde e busque ajuda, pergunte, se informe. Procure saber onde você mora, a rede de banco de leite, né? Os bancos de leite geralmente também oferecem consultorias, tá? Se procure se vincular a um grupo de mães, né? Aí nesses encontros, para vocês se fortalecerem, isso é importante. Em vez de pedir coisinhas para o bebê, né? Já dê recado para a família, olha só, que as visitas estão temporariamente suspensas até que tudo entre no eixo, né? Porque é tão difícil a gente estar com o bebê pequeno, os peitos assim, assado, e tendo que dar mamar e receber visita e colocar mesa e tirar mesa. E a gente, né, vive os altos e baixos. Então, família, queridos, aguarde um pouquinho a sinalização dessa família para ir visitar. Peça assim, na cara dura. Ó, você quer algum presente? Eu quero uma consultoria de aleitamento materno. E aí procure consultoras de aleitamento materno, vocês vão encontrar. Aqui nas redes sociais tem um lugar que eu gosto muito de indicar, eu acho que eu posso fazer isso, não tem merchan nenhum. Que é, se chama, agora eu fiquei nervosa de perguntar isso, como é que é? Ai, gente, esqueci, já vou lembrar. É um grupo que tem aqui no Facebook que a gente manda o convite, responde umas perguntinhas e eles dão. Ai, eu já vou lembrar. Se eu não lembrar, a gente coloca nos comentários depois. Tem o grupo Matrice, E tem um outro grupo. Nossa, esse outro grupo me ajudou muito, mas já vou lembrar. E a outra coisa. É, assim, se vir brinquedos, presentes como mamadeira e chupetas, eu ia dizer, jogue fora, segure, porque isso às vezes faz bem para o cérebro, sabe? Saber que tem uma chupeta e uma mamadeira, que se der errado, vai poder. Eu fui uma dessas pessoas que tinha uma chupeta. Aí eu perguntava, cadê a chupeta? Aí o marido falava assim, eu não sei onde que eu coloquei. Daí eu falei assim, a chupeta tá aí? Tá, tá aí. Então, às vezes, eu comprava uma chupeta, deixava guardada não sei aonde, porque isso ajuda, assim, a ansiedade, o cérebro lidar com se eu não conseguir. Mas, de preferência, não queira os presentes como chupetas, mamadeiras, porque são bicos artificiais e sim, causam efeitos deletérios no bebê e podem, sim, comprometer a amamentação. E assim, olha, se você já é mãe e ganhou bebê, olha aqui nos meus olhos, meu abraço, meu beijo para você. Você está sendo a melhor mãe para esse bebê. Eu sei que você está fazendo o melhor trabalho nesse momento. E não se culpe, vivendo um dia de cada vez e vivendo a maternidade possível, tá bom? Se precisarem de ajuda, me chama aí nos contatinhos aí do comentário, que aí a gente vai mostrando aí essa rede que acontece aí em torno da gente e que ajuda muito. Acho que é isso.
Olha, Carol...
Incrível.
Eu me emociono, né?
eu já quero falar com diversos que eu quero de presente uma consultora. Já vão, o dia que acontecer aí, ó, diversos vai pagar uma consultora para a mãe aqui.
Estão ouvindo, né, diversos. O bebê gás já vai chegar.
Isso, a gente não sabe quando, vamos combinar. Não estou grávida, mas diversos vai me dar de presente, tá registrado.
Pode que deixar. Bom. Gente, nosso horário já está encerrando, o papo tá bom. Se desse, pudesse, a gente ficava aqui, ó, tomando um chá com pipoca e batendo um papo gostoso com a professora Carol. Eu sei que vocês iam adorar. De repente, quem sabe, né, a gente voltando aí, passando esse período de pandemia, a gente chama aí o pessoal e faz um diversos lá no pátio do nosso Divina Providência, que tá maravilhoso depois da reforma. E aí a gente conversa e tem uma conversa legal e aconchegante. Bom, verdade. Gente, só tenho a agradecer então, Carol, obrigado por você conseguir disponibilizar o seu tempo e passar o seu conhecimento aí pra gente, isso é muito enriquecedor pro nosso programa. Professora Joyce, obrigado pela parceria de sempre, né, a gente sempre tá junto aqui. Professora Ariana também, muito obrigado. E a vocês que chegaram agora no final, o Diversos da Pós, composto por profissionais da pós-graduação Uninter, de diversas áreas do conhecimento, por isso Diversos da Pós. Então, se você se interessou pelas nossas falas, dá uma chegadinha lá no nosso site, uninter.com, acesse pós-graduação. Você vai ver que a gente está dividido em 20 áreas importantes do conhecimento e dentro de cada uma dessas áreas, N cursos de pós-graduação que você pode escolher aí para se aperfeiçoar e ampliar aí o seu mercado de trabalho e ter outras oportunidades aí na sua carreira profissional. Fique com a gente para o nosso próximo programa quinzenal. Deixo fortes abraços a vocês e até o próximo programa.
Diversos da Pós.